Is Thomas Rickard in the room?
All right. Registrars, if you could please take your seats, I might...
Então, eu falo a Michele e gostei, então, de pedir registradores e os registros...
Well, welcome, everybody. So we have a...
Bem-vindo a todos, diz Steve Crocker. Nós temos uma situação sem precedentes, porque os registradores e os registros se reuniram, mas é um prazer. Muito obrigado. E isso me disse que... E vocês selecionaram os tópicos. Eu gostaria de apresentar os nossos três novos membros da diretoria. Lito, por favor, levante. Os Vis e Ron. Importante que vocês saibam quem eles são para distribuir a carga e colocam em cima de nós. E também podem conversar com eles. Como muito obrigado, Steve. Fala Keith Drazig, então, presidente do grupo de registros. Eu dou boas-vindas aos colegas do registros e registradores. Eu vou dar um pouco a agenda. Há três tópicos que vamos falar hoje. E se os membros da diretoria da ICANN quiserem... Coisa, nós estamos abertos. Primeiro tópico, eu vou primeiro falar dos três. A primeira questão é sobre os critérios para a seleção de membros CCTRT e a equipe de revisão da confiança do consumidor. Não se sabe quais são os critérios de seleção. E os grupos constituintes de registradores e registros, devemos identificar candidatos. E seria bom os critérios para a seleção, é um tópico geral. As partes contratadas estão interessadas em... Querem uma nova rodada de GTLD em breve, e o terceiro é sobre a regulamentação de conteúdo. Nós sabemos que houve algumas comunicações no GNSO sobre essa questão e uns posts no blog sobre o tópico do Alan Grogan e comentários do Fahd Sherrad na abertura e em algumas outras sessões. E essa regulamentação do conteúdo é uma preocupação significativa por parte da parte contratada. E nós temos uma pequena declaração a fazer e depois vamos passar para a discussão. Queremos saber se o Michele quer dizer alguma coisa. Fala, Michele, presidente dos registradores. Eu sou Michele Neylan, eu sou irlandesa, bem-vindos ao meu país. Espero que vocês tenham gostado ontem da noite, da noite de pubs. Muito obrigado, Michele. Keith Drazig agradece. Steve Crocker, você quer fazer um comentário? Não. Eu acho que nós já começamos a reunião. Eu estou pensando na seleção de etc., de confiança do consumidor, essa revisão, o presidente e o CEO, então, vamos discutir sobre a seleção desse comitê, mas falando, na minha perspectiva, e fui um dos selecionadores do ATRT2, que foi... feito pelo GAC e o presidente da IA. Então, eu penso em duas coisas. Em primeiro lugar, isso com a advertência de que é apenas a minha opinião e não é definitiva. É muito bom para todas as partes envolvidas apresentar candidatos, embora os resultados não sejam sempre o que os candidatos ou os grupos que apresentaram os candidatos quiserem. Eu tenho certeza de que todos são levados e a critérios gerais. Então, se procura pessoas que são inteligentes, enfocadas, produtivas, etc. Outra coisa que ocorre, que me ocorre, que é um texto que tenta especificar de forma mais precisa como serão as revisões baseadas na afirmação de compromisso. E como boa prática, me ocorre, se eu tivesse no seleciono, para que houvesse um processo que seja de acordo com o que será e não haverá, então, para não haver erros. Então, essa é uma pequena introdução para o que ocorrerá no futuro em comparação. Eu não sei qual é o delta aí, a variação, mas eu imagino que não seja muito diferente. Então, fala Keith Tracy, que é muito bom isso saber para a proposta de prestação de contas que está sendo desenvolvida. Eu não me lembro que tipo de formato que nós usamos nessa reunião, se há microfones, então um formato foi usado, bem foi usado em Buenos Aires, então eu estou vendo aqui, quem quiser participar pode fazê-lo, fala James Bladel. Eu acho que é importante esclarecimentos, orientações ou rubricas que o board, o presidente do GAC possam dar em relação à seleção dos comentários, para que haja uma boa realidade com diferentes facetas, mercados, modelos de negócios. Então, fazer um processo de seleção que seja opaco, de certa forma. Então, isso nos estimula a enviar mais candidatos, eu acho. Querem que nós endossemos os que estão alinhados mais com critérios ou qualidades que vocês buscam. Eu acho que, com isso, sendo mais, a seleção será mais rápida. Obrigado, James, Keith Drazek. Alguém quer fazer algum comentário, algum feedback? Se não, bem, mas é importante continuar a comunicação com vocês para saber quais são os critérios de seleção. Então, não há mais pessoas. Perguntas, o próximo tópico é a discussão sobre novas GTLDs para a próxima rodada de novas GTLDs. Os contratados estão interessados que isso ocorra de forma oportuna. Nós sabemos que há várias revisões e processos a ser realizados. Nós sabemos disso, nós sabemos que são necessários muitos recursos e muito trabalho, mas a mensagem aqui é que alguns dessa comunidade estão muito ansiosos. Porra, essa nova rodada, a próxima rodada de novas GTLDs. Quem gostaria de falar isso? Fala Michele Neyland, e está falando em timely ou oportuno. Eu acho que, realmente, eu acho que uma palavra melhor seria previsível. Os cronogramas são decididos, em geral, os cronogramas são dados. E uma das coisas é que os cronogramas são considerados como não. E muitas vezes as coisas casam. Então, se você está envolvendo alguma coisa, integração de códigos, planos de marketing, etc. Previsibilidade é muito.
Obrigado, Michele. Alguém mais que quer falar sobre essa questão dos novos GTLDs? Eu quero repetir um comentário que eu fiz no Fórum Público em Buenos Aires, e é que a ICANN tem agora muitos gráficos e organizacionais agora que mostram o trabalho em andamento. Devemos completá-los e precisamos ainda de outra rodada de solicitações. E para a seguinte, as pessoas devem começar já a planejar agora, o ano que vem, e primeiro completar o cronograma, mesmo sendo um estimado, 6 meses mais, 6 menos, e depois pensar no seguinte, na seguinte rodada. Sim, Steve Koch, isso significa que os resultados de revisão vão cair dentro de um cronograma, né? Sim, é verdade, mas também garantir que os GTs não tenham cronogramas abertos, mas que todas as pessoas possam cumprir com os cronogramas em forma oportuna, porque se não for assim, eles não têm um limite de trabalho, um prazo a cumprir e vão continuar trabalhando eternamente. Se eu respeito isso, disse Bruce Jones, devemos pensar nos termos de referência e ajustar esses termos de referência, muito mais do que com as equipes de revisão, estabelecer prioridades nas recomendações. E isso me leva à pergunta de que nós recomendemos fazer outra revisão do Ombudsman, por exemplo, ou do ATRT, etc. Por favor, digam seus nomes antes de começar. Disse Michele. Então, a falar Brett Fawcett, todos devemos lembrar que há pessoas que já não querem ver novos GT ou novos TLDs. Já não querem isso. Então, se você permite que aqueles que querem isso, eles vão continuar estudando e ocupando-se. Eu sou Ken Stubbs. Eu tenho uma preocupação. Porque eu já vi cronogramas projetados do trabalho que o board acha que deve ser feito antes de começar com a segunda rodada. Eu tenho muitas dificuldades para entender por que a tecnologia, por que o aspecto técnico propõe 2 anos para estudar o impacto da segurança e estabilidade. E é difícil para mim acreditar que com os recursos que a ICANN tem, toda essa competência que temos aqui, deleguemos essa pesquisa a outra organização. Eu quero ver um pouco de transparência nas orientações que vocês estiverem estudando. E eu não sei por que precisam de 2 anos para estudar o impacto. E estou falando em qualidade de pessoa não técnica. Obrigado. Ken. Akram e depois Edmund. Fala Akram. Akram Atala. Se hoje eu vou uma sessão, 1 hora, para falar sobre a revisão técnica e falamos sobre o marco do que eles deveriam fazer com comentários públicos e depois disso haverá alguém que será selecionado para fazer a revisão. E vocês não estiveram, mas por favor enviem seus comentários. Eles vão ser levados em conta para preparar o marco deste trabalho. Sim, agora fala Edmund Chung. Há uma série de revisões e projetos que já foram identificados, talvez nem todos estejam no passo crítico. E antes de chegar a um cronograma X, deveríamos identificar os itens no caminho crítico e depois, só depois, começar a pensar num cronograma. Porque muitas vezes nem temos muita certeza de quais seriam os aspectos críticos de um trabalho X antes de definir o cronograma. Obrigado, Keith Tracy. Obrigado. Agora, Edmund. Jonah McKinnon, da Google. Pelo que disse o Edmund, talvez não seja necessário isso, que com cada estudo estabeleçamos as vias críticas, os aspectos críticos. E há muitas pesquisas em andamento e o board talvez possa perceber essa questão. E para poder proceder com a alocação de mais GTLDs, em alguns casos talvez tenhamos itens que não conheçamos, mas pelo menos teremos a perspectiva do board sobre uma lista de enumerações sobre os requisitos. E pode ser, eu sei que o board passou resoluções para alocar novos GTLDs. Eu não me lembro da frase exata, mas acho que essa é uma afirmação razoável. E também há um estudo de escalabilidade de servidor de raiz, e é um estudo ambicioso que envolve muitas simulações, coisas potenciais para o futuro. E o que disse Akram, na Sandra Hume e outras pessoas, Ana Noer e Sissak 023, que destacaram coisas como identificamos critérios no R02 e como um alerta precoce para a estabilidade da raiz, etc. Que isso é o que eu penso. Então, isso marca mais um pouco o que eu li sobre a redução do Bort e o que queremos ver. E se todo esse estudo de escalabilidade inteiro está feito, isso nos dá uma alerta precoce e sobre os passos a seguir. Sim, obrigado. Eu vou tentar resumir. Fala, Isaac. E essa acho que é uma pergunta. Se pode ser respondida, não sei. Eu sei que há certas pesquisas que são necessárias e podemos ter expectativas que podem variar. Pronto. E então, em que ponto podemos ter um pouco de previsibilidade, o que é necessário, como disse o Michele, para cumprir com os prazos antes da próxima rodada, de começar a próxima rodada. Bruce Tonkin, hoje nos comprometemos completar a revisão da afirmação de compromissos. Vamos completar, então, e como eu observei antes, determinar os termos de referência e os resultados da revisão. Podemos, depois disso, ver o que nós temos nas mãos para tomar uma decisão certa e não pensar já nos cronogramas. Primeiro, passar por essa fase e só depois pensar no cronograma. E também eu notei, observei de Phil Corwin, uma vez que está sendo feito um trabalho normativo sobre o juiz, e também com os novos GTLDs e também com acordos sobre novos GTLDs, e esse seria uma nova consciência sobre a normativa que deve ser desenvolvida quanto ao juiz. Não é um precursor, é apenas uma coisa que pode acontecer paralelamente. E temos, então, esses mecanismos de proteção de direitos que podem evoluir. E isso está observado também. Foi observado numa reunião anterior. E também os nomes de domínio têm registrado um novo GTLD, se isso provavelmente seja 0,1% do espaço total de nomes para mecanismo de proteção. Então, pelo que entendemos, já temos um mecanismo para registradores e registrantes para cumprir com as novas políticas à medida que elas forem elaboradas, e estamos comprometidos a fazer isso, e também com a revisão de afirmação de compromissos antes de ela ser lançada. E já temos observado essa revisão, e uma vez que tenhamos os dados, vamos empreender as atividades. Obrigado, diz Keith Drazek. Foi um feedback muito útil. E há mais algum comentário ou perguntas e acompanhamento? Não há nenhum. Então, o seguinte e último item da nossa agenda, certo, se o Bolt tiver algum outro aspecto, é a questão da regulação de conteúdos. Alan Grogan aqui levantou a mão. Ele está aqui. Obrigado por reanchar o cronograma para estar aqui. Sim, Michele. Fala, Michele. Eu pensei que seria pardão e vou falar um pouco nesta sessão. Nós temos trabalhado há muito tempo por trás das bambolinas, tentando dar uma estrutura a essa questão. E eu vou pedir aqui o Darcy que leia isso. Darcy Southwell, do Grupo do Secretariado. Temos essa declaração do Grupo de Registrantes e Registradores. Hoje o IPC pediu ao Board e ao CEO que da ICANN que tivesse uma função maior enquanto a regulação de conteúdos, e o PC sugeriu o alavancagem da ICANN de seus poderes de registros de cumprimento contratual para exigir aos registradores que adotem e implementem esses padrões voluntários. Os registros e registradores instam fortemente ao board que não se envolva no debate nos contratos, estão com a ICANN. e o exercício da AECA de seus poderes de cumprimento contratual, conforme referido pelo ITC, levariam esses padrões a serem não voluntários. E essa declaração é... Finalmente, o IPC está procurando direitos da ICANN, no sentido de que eles não podem segurar das legislaturas globalmente. E pedimos ao da ICANN que não utilize, que não coloque o pessoal da ICANN ou ao board da ICANN numa situação de arbitragem, como árbitros. E queremos estar envolvidos para ver que todos os registradores respondam às soluções do enquanto a comunidade IP nem sempre pode sentir satisfeita com cada resposta recebida, e a vasta maioria dos envios são respondidos e uma parte importante dessas solicitações sejam resolvidas para nossa satisfação. E reconhecemos que grupos como esses, como IP, têm o direito de levantar uma questão perante o board e a equipe, e que isso levaria a um diálogo para decidir. Muito obrigada. Muito obrigada, Shelley. Antes de passar para a discussão, eu queria adicionar mais algum comentário. Alan Grogan, dos registradores, teve muitas conversas sobre isso. E essa questão foi levantada em Buenos Aires. É uma coisa que tem evoluído até o ponto em que talvez eu passei mais tempo no telefone falando com Alan do que falando com meus melhores amigos. Mas, seriamente, nós temos trabalhado uma série de projetos dentro do setor, trabalhando com profissionais de sinal aos domingos, sábado à noite. E isso graças à fundação do domínio seguro e também uma ação de infraestrutura da internet que convidou muitos registrantes, registradores, segurança operacional, agências de aplicação da lei, etc., para discutir temas de abusos e denúncias. E também houve um diálogo entre registradores e registros e as forças da lei, e também com o ASOP, que é uma união, o sindicato de farmácias online, e trabalhando com eles, seguindo um cronograma. E acho que, não sei se foi Keith que está aqui. Está Keith aqui? O senhor Nevitt. Obrigado. John Nevitt e Donuts. Comentários sobre essa questão de conteúdo. Eu vou tentar ser claro. Temos uma declaração preparada, além do que o Darcy já disse, preparado muito rapidamente, com base no que foi preparado na sessão anterior. Mas eu acho, e estou falando em nome da maioria dos registros, no sentido que dizem, nós queremos que o documento da ICANN aplique e obrigue ao cumprimento dessas disposições contratuais. Todos estamos dedicando muito dinheiro em cumprimento, então nós queremos que sejam cumpridos e nós queremos garantir e assegurarmos que todos os registros registradores cumpram as disposições. E agora estamos falando, quando vocês falam sobre novas disposições, são disposições que ainda não existem. E são questões que relacionadas ao conteúdo sobre as quais nós temos unanimidade, como pornografia infantil, etc. Mas quando há questões contratuais, estamos em uma área bem perigosa. E quando há requisitos involuntários, como os requisitos contratuais, já nesse caso já não seriam voluntários. Então, como disse o Darcy, não deveríamos lutar contra isso. As coisas sobre se algo deve ser voluntário ou uma exigência, não, mas isso não vai ajudar a resolver os problemas. Os registradores vão estar numa posição de que talvez se encontra infringindo uma exigência, mas eu prefiro ser, aspirar as coisas. E isso significa trabalhar com outros na cidade, outras partes da comunidade e chegar a algum tipo de padrão voluntário com um programa de incentivos X e trabalhar em cooperação para criar o que nós, como grupo coletivo, achamos que é a melhor maneira de lidar com essas questões contenciosas. Não, isso não deve ser liderado pela indústria, nem pela ICANN, nem pelo Departamento de Cumprimento da ICANN, porque isso significa contrato, quebra de contratos, etc. Então, por exemplo, a Associação Comercial de Nomes e Domínio está trabalhando numa iniciativa sobre assuntos de saúde, domínios de saúde, tentando criar padrões voluntários. E nós queremos fazer uma coisa como essa bem rapidamente, com novos requisitos contratuais que não, talvez, não, outros não querem apoiar. Muito obrigada. Eu já trabalhei de várias tentativas há uns 10 anos de iniciar alguma coisa como essa, e muitas vezes uma das coisas que muitas vezes a gente esquece é quando alguém acha que vai começar a sentir-se obrigado por um contrato. Quando há questões ou problemas de malware ou outras, mas pornografia, que são grandes e importantes, mas muitas vezes há outras que são e elas são resolvidas através de arranjos informais, etc., entre os registradores maiores. E essa é uma boa maneira de trabalhar, porque se não for assim, vamos começar a colocar barreiras e mais barreiras. E devemos diminuir isso. Deve ser genuinamente voluntário isso. E ver as práticas que já temos e também compartilhar entre nós de maneira mais aberta e mais transparente. E os operadores, que os operadores menores também possam utilizar isso. Rinalia, sim.
Rinalia Abdulrahim, for the record.
Fala, Rinalia Abdulrahim. Quer um padrão voluntário para um... Será um processo aberto a partidários? Eu acho que isso é essencial. É importante falar com as forças da lei, com advogados. Nós vamos, sem dúvida, incluir todos os que devem ser. Boca Grimer, uma das coisas que eu vi... Falando do IPC, do IPC, eles congregavam os termos website e nomes de domínio. O website é diferente de nome de domínio. O que acontece num site não está necessariamente dentro do alcance do registro mudar. O website podem ser hackeados e os nomes de domínio são apenas o que faz esses websites poderem ser acessados. Nós vimos repetidas vezes a tentativa de fazer que esses termos sejam usados como equivalentes. Os websites não são nomes de domínio, eles usam nomes de domínio. Erika Mann, como eu fiz um comentário antes, eu acho que você defendeu a sua posição muito bem, a sua posição. Não é nenhuma intenção de mudar nada. Não há nenhuma alteração recomendada, mas seria muito bom ter um debate mais amplo para ver se algo está faltando. O Alan falou de conformidade. Então, nós... achamos que a sua presença será muito importante no debate amanhã para termos um debate muito bem informado e espero poder trabalharmos juntos. Muito obrigada. Érica, diz Michele, quais das muitas sessões de amanhã você está mencionando? É uma oficina em especial, eu vou enviar para você. Erica Mann diz que eu vou garantir que você receba. Agora fala Elliot. Elliot Noss, de Two Cows. Eu acho muito bom essa coordenação com os registradores. Isso começou em Buenos Aires, deu visibilidade ao trabalho sendo realizado e produziu uma das práticas de abuso que os registradores fizeram. Sempre se queixam que os registradores não estão fazendo nada. Nós estamos escrevendo um texto que será publicado em breve, que deu um início de um diálogo fora da comunidade da ICANN sobre o que, que os registradores fazem em relação ao abuso, que se há uma queixa que não fazem nada, como categorizar esse abuso, como fazer queixas que tem, sobre abuso tenham mais impacto e uma forma de levar esse processo adiante. Eu queria falar sobre esse trabalho, em primeiro lugar, não é o ponto inicial. A intenção não é ter o alicerce que não está aberto a mudanças. Será um documento interativo, contínuo, vivo. Já fizemos contato informalmente com membros da comunidade do IPC, das forças da lei, da sociedade civil, outras partes interessadas nesse assunto. E é uma coisa que é isso, uma das coisas que é essencial nessas queixas é contra registradores são as jurisdições, como falou La Chapelle. Nós temos que começar a conversar um com os outros. Temos que deixar de ignorar uns os outros e de queixar para a diretoria, o governo, reguladores. Eu acho que nós, juntos, de forma construtiva, tentarmos solucionar esse problema. O maior volume dos registradores, em termos de queixas, é simplesmente... Então, muitas vezes, as queixas vêm de membros das comunidades jurídicas e de forças da lei que não sabem o que eles estão fazendo. Então, nós temos funcionários que trabalham em tempo integral explicando o que é o juiz para as forças policiais. Então, esse é um apelo que eu já fiz antes, em 2007. Desde 2007, que os membros da de propriedade intelectual e da lei que nos ajudem a informar as suas comunidades sobre os papéis, a forma de queixas e o conteúdo do que fazemos. Pode haver acordos, pode haver discordâncias menores, mas a maior parte das queixas são tratadas e resolvidas. Cada queixa não sempre termina em tirando um site do ar. Nós temos que falar uns com os outros e não fora. Isso deve ser feito de forma construtiva. Alguma pergunta? Fala Steve Crocker. Eu também acho que muito bom o que você falou, Steve. Ouvindo assim essa discussão, eu fico... Quanto é falta de conhecimento sobre o processo e o quanto é falta de acreditar que a coisa funciona como é afirmado. Então, talvez... Muitas vezes, uma combinação desses efeitos faz com que a comunidade se disperse. Então, seria muito bom ter um modelo compartilhado e que a crença de que esse modelo, de fato, é cumprido. Falando justamente, fala Elia, nós temos um paradigma que é da Taos, que é três níveis de pergunta, que é entender e não entender, concordar ou não, e gostar ou não. Nós estamos falando aqui da mesma coisa. O objetivo primordial é começar a... Vamos falar não da coisa geral, vamos falar do que nós precisamos falar, o contexto específico, quem é a parte que vai lidar com isso para tirar um site do ar. E há milhares de exemplos, se a gente pudermos colocar isso em detalhes, não só teremos um diálogo mais construtivo, mas também vamos conseguir muito mais problemas e limpar o sistema. Que silêncio, hein? Elliot, muito bem, você conseguiu que todos ficassem em silêncio. Kelly Neylon, alguém quer dizer alguma coisa? Eu adoro fazer isso. Botar as pessoas em uma saia justa. Na sessão que eu estou conduzindo amanhã às 10 da manhã, eu estou falando em soluções voluntárias, voluntárias mesmo. Esse é o enfoque daquela sessão. 8 ou 9 painelistas que participaram em soluções para o setor, em vários setores, negociação entre as partes, onde foi atingido, foi obtido acordo e a confiança em um terceiro voluntário. Por exemplo, uma lista de bloqueio de malware que usam porque é do seu interesse fazer isso. Obrigado, Alan. Desculpa, Fadi, mas a gente não vai deixar você escapar tão fácil. Fala, Elliot. Muito das soluções voluntárias do setor tendem a ser duas coisas. Em geral, são de natureza nacional e sempre comerciais. E uma das frustrações desse diálogo hoje é entre interesse de propriedade intelectual, forças da lei, registrador e registros. Há uma parte importante que não está na mesa, que é a sociedade civil, que leva em conta as necessidades de fato dos registradores e registrantes. Na ICANN, não é uma empresa comercial, só é uma comunidade global. E o que nós temos que fazer com qualquer esforço voluntário, ser mais inclusivo e mais amplo e dar a essas partes que têm um assento nessa mesa, não só um assento, mas um assento grande e confortável. Obrigado. Michele, eu sei que nós estamos ficando sem tempo. Fadi, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, obrigado, Michele. Fala, Fadi Sherradé. Nós todos compartilhamos a frustração que o Elliot falou várias vezes antes da falta de um entendimento de como essas coisas devem ser determinadas, como agir. Segunda-feira, o que eu tentei fazer é enfatizar que nós não podemos agir. Nós, como ICANN, registrador e registradores e registros, sem clareza e uma direção determinada. Não é o nosso lugar na ICANN, não é o nosso mandato. E eu acho a primeira grande vitória para nós. Nós estamos dizendo a todas as comunidades que a ICANN não é a solução. Nós não somos nós que determinamos. Então, eles pedem para nós, por exemplo, fiscalizar. Esse diálogo tem que ser levado para fora da ICANN. Não é o nosso mandato. Nós não vamos gerenciar as nações. Isso, eu acho que nós já passamos desse ponto. Bom, tudo bem. Agora, então, onde e como? Então, se essa comunidade nos permitir continuar esse diálogo, nós podemos ajudá-los um pouco. Não podemos ser a solução, podemos ser parte da solução. Não podemos ser a plataforma disso. Então, em termos do comentário, alguém falou aqui que eu falei que o voluntário precisa ter dentes atrás. Isso ajudaria muito você. Falou de ser voluntário e obrigatório ao mesmo tempo. Eu não foi isso que eu disse. Um é uma negação do outro, o trabalho voluntário. E, comprovadamente, tem funcionado em todos os campos. As coisas fazem coisas voluntariamente porque elas têm incentivos. Por causa da sua reputação, muitos de vocês estão crescendo. Muitos de vocês já são empresas grandes em termos... E a reputação é uma coisa muito importante. Se há um mecanismo voluntário, multissetorial, que inclui todas as visões, determinar uma ação, e nós decidirmos não seguir essa diretriz, isso é ruim para a nossa reputação, mas esse mecanismo não está dentro da AICA, como o Spam House, por exemplo. A reputação é uma coisa, outra coisa é financeira. Então, as empresas de crédito param de processar questões de crédito em sites fraudulentos, porque estavam perdendo dinheiro. Então, nós temos nos contatos da ICANN com vocês coisas que podem ser usadas como incentivos. Mas espero que nunca cheguemos lá. Eu sei que nessa comunidade, a maior parte dos registradores e registros, se há mecanismos que são multissetoriais, claros, que foram levados, foram trazidos por toda a comunidade. Depois temos as farmácias, depois terrorismo. Há problema depois de problema sem um mecanismo de determinação que podemos usar. Pelo menos agora é isso que temos que fazer. Como é que esses mecanismos serão colocados em ação? Então, eu sou de um país em que há uma grande preocupação com o terrorismo e a segurança nacional ele tem uma determinação bastante forte, dizendo, bom, ICANN, por que vocês não fecham esse site? Dizem, bom, como? Porque vocês acharam que é ruim para o seu país, por isso nós temos que fechar, a gente pode fazer isso. E eles dizem, tudo bem, mas qual é o mecanismo, então? Eu disse, bom, isso aí não é com a ICANN, vamos começar com isso. Então, nós não podemos determinar, nós somos equipados a determinar quais são os sites terroristas ou não. Essa é a diferenciação que eu estava tentando fazer. E eu gostaria de apelar a vocês para olharmos juntos como encontrar esses mecanismos, como dar o suporte para ele. E eu apelo às pessoas aqui para lembrar claramente que não é do nosso mandato fazer essas determinações. Não é. Michele, George, muito obrigado. Eu acho que as pessoas atrás de mim estão interessadas nesse mesmo assunto. Eu vou mudar aqui o meu lugar na fila porque eu quero falar de um outro tema.
So I want to pull together.
Eu quero. Qual é o seu nome? Jordan Buchanan. Eu quero mencionar aqui algumas reflexões que estão por aí. Estão acontecendo muitas coisas que têm a ver com esses esforços voluntários. Ele falou sobre a iniciativa de educadores, também as melhores práticas, uma iniciativa para os domínios da saúde ou saudáveis. E também um marco para respostas à segurança e também que criar formatos de relatoria. Há tantas coisas que podem ser feitas que é difícil para quem está envolvido realmente que entenda, que possa entender o que está acontecendo. e eu não vou saltar só. Mas uma coisa que queremos fazer entre registros e registros para um melhor acompanhamento dos esforços voluntários. E eu não sei se o board pode achar que isso é útil. E seria montar algo juntos. E como disse a Rinália, se queremos que esses outros grupos fiquem envolvidos, que eles se dirijam ao board e expliquem. E em posição de fazer que com que isso aconteça dentro da ICANN. E então que quando o pessoal chegar até o board e reclamar, vocês possam sinalar ou destacar onde é que estão esses corpos voluntários ou associações. Eu só queria levar as coisas a uma conclusão lógica, e os domínios realmente não têm nada a ver com isso. Temos os endereços IP. Alguém vem e diz: meu Deus, há um site de terrorismo, por que não RIR, que eles revoguem esse site? E vocês recebem um. Por que não? E então, hoje, seria absurdo propor isso. E também com os nomes de domínio, são simplesmente coisas que assinalam aqueles pontos. E realmente aqui o domínio é central, e também com o nome de domínio também. E deveríamos focar a atenção nesse aspecto e fazer um esforço mais amplo de observar o aspecto dos conteúdos. Muito obrigado. James Lael, se Jordan se fez uns comentários muito bons. Estou pensando aqui um pouco, sentindo que os endereços IP seriam bem mais úteis para entender muito bem e para lidar com esses problemas do que os nomes de domínio. Seria mais da égide dos IP. Mas aqui estou pensando, isso nos leva ao que você disse, Fadi, que quando vem a ICANN ao board e tem esses problemas, e esses contenciosos, esses problemas de conteúdo, e vocês dizem, aqui não é. E assim não é a incumbência do board. Então, onde? Deverá haver um único espaço e lugar para lidar com esses problemas. E temos todas essas organizações. Há toda uma variedade enorme de organizações que lidam com isso. E talvez haja alguns gaps aqui e espaços vazios. Então, em vez de criar mais um grupo novo, deveríamos criar uma espécie de navegador ou alguém uma entidade encarregada de lidar com todos eles, um orientador, um guia que possa orientar todas essas organizações. Talvez seria uma maneira diferente de observar o problema. Talvez não seja a ICANN. Então, para onde é que eu devo ir se eu quero ter alguma orientação sobre um problema? Então, acho que temos pouco tempo, está acabando o tempo. Então, George, você é o último, tem a última palavra? Não, eu espero não ser o último, espero ter a resposta de vocês. E a minha intervenção, fala George Sadowski, é sobre a atividade de prestação de contas do CCWG. É uma intervenção que tem a ver com o processo, não tem a ver com o conteúdo aqui. E daqui a um mês, e esperamos, ou talvez mais um mês, a GNSO e outros CCSAOs vão assinar um documento, concluir um plano, e esperamos que esse plano seja aceitável, aceito, que avançar essa transição. E eu, quando falava com outros grupos com os quais contatei hoje, eu me encontrei com uma variedade de opiniões sobre como o plano deveria ser. E dentro da ICANN, duas pessoas que concordam com a coisa, talvez tenha a ver mais com uma questão de um erro de medição, mais do que um acordo. E talvez vocês queiram abordar essa decisão de aceitabilidade de uma forma bastante congruente, e levando em conta o que acontece com o CWC e o CCWC. E estou, tenho curiosidade sobre, quero saber quanto disso sendo. Então, estou pedindo para vocês que comentem um pouco sobre os processos internos. Como é que seu representante vem, fala com vocês, conversa, menciona um pouco, pergunta o que vocês estão pensando, e como é que vocês vão entender internamente esse processo, lidar com esse processo internamente? Obrigado, George. Fala que Jason, é uma pergunta importante. Para o passado, mas sobretudo para o futuro. Como grupo dos diferentes setores, nós estamos no final do jogo e devemos ver como asseguramos que as decisões sejam decisões esclarecidas. Mas isso não tem a ver só com a decisão final, mas também garantir que os registros, como nós, demos as opiniões e contribuições necessárias e corretas aqui, e não ajamos de forma unilateral. E essa é uma questão muito boa, são preocupações, questões que já foram levantadas no CWG, e são perguntas, todas elas muito boas, e simplesmente posso responder com base à minha experiência. E Becky Burr é a membro designada para o CWG sobre o grupo dos registros. Eu sou participante e também sou a pessoa de contato em várias capacidades. E os registros têm teleconferências bissemanais. Nos últimos 9 meses, temos tido a cada 2 semanas uma atualização sobre a questão da pergunta. Inicialmente foi sobre a transição do CWG, o processo do ICG e a prestação de contas do CWG. Então, temos atualizações com uma certa frequência sobre o desenvolvimento contínuo, isso é muito importante, e temos uma teleconferência dedicada, temos 1 a 2 semanas, que nos levou até essa aqui em Dublin para debater apenas o processo de prestação de contas, só para isso, e obter feedback. E para tratar apenas essa questão perante os grupos. E também com o Michele, decidimos ter essa sessão conjunta e antes do almoço, hoje mesmo, concordamos reunir-nos a semana que vem, ou nas próximas 2 semanas, provavelmente a próxima, para dedicar o tempo e para ter uma teleconferência conjunta dos grupos com nossos membros correspondentes. E também planejamos convidar Thomas Rickert, o co-presidente da GNCO, e ter uma teleconferência e com perguntas e respostas dedicada a isso. E eu então sou confiante em pensar que membros vão ser informados em forma estável e contínua. Agora temos discussões sobre aspecto legal e há tantas coisas que podemos conseguir através dessas atualizações, e nós tentamos fazer com que os documentos avancem com explicações para que o pessoal fique informado. Eu, muito bem, com o fato de que estão bem informados, que os membros fiquem bem informados, mas é um alvo que está constantemente mudando. E agora, do lado dos registradores, fala Michele, James Bledel é o reito do nosso grupo. Ele tem tentado manter-nos informados permanentemente sobre os últimos eventos, os últimos dias, e não tenhamos sido não tenhamos esperado tanto a nossa opinião. Não quer dizer que não tenhamos acompanhado os últimos desenvolvimentos. Nós temos uma pessoa, um representante eleito, um vice-presidente que está seguindo outro aspecto do trabalho de transição, e eles vêm, tentam explicar-nos o que está acontecendo, partes do que está acontecendo. Nós lemos cada documento, cada e-mail, como um trabalho de expediente completo, e também, só se houver alguma instrução do Bodhaikan de que acabemos com esse trabalho, nós nos sentiremos liberados. Mas, por enquanto, estamos trabalhando assim, trabalhamos muito tempo. Muito obrigado, obrigado a todos, George Sadowski, Steve Crocker, Keith. Bom, vocês aqui, acabou seu mandato aqui, agora você vai para o Conselho da Genesio e é Paul que vai ocupar sua vaga da próxima vez. Então, parabéns para vocês. Obrigada.